Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando hoje esta nova série de mensagens e tendo como pano de fundo os 12 apóstolos de Cristo Jesus. Dentro de um grupo maior de seguidores, Jesus selecionou 12 deles com um duplo propósito. E nós, na leitura inicial, já pudemos verificar acerca desse duplo propósito. Eu vou pedir que se coloque novamente o texto do nosso culto, logo no início. O texto de Marcos vai dizer que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Até aí. Então, ficou claro para nós, na leitura, que o Senhor Jesus tinha esse duplo propósito. O primeiro, para que estes 12 pudessem estar com ele, andar com ele, aprender dele, numa palavra, imitá-lo. E segundo, para enviá-los a pregar e a expulsar demônios, manifestando então que o reino de Deus chegou. E a palavra apóstolo significa exatamente isto, enviado. Mas enviado com a mesma autoridade e com o mesmo poder daquele que, quem os enviou, no caso Cristo. Foi o Cristo, o próprio Cristo, que lhes deu, então, poder e autoridade. Eles não tinham poder, autoridade de si mesmos, mas receberam tanto uma como a outra do Cristo que os enviou. Pois bem, e eles foram, então, enviados pelo Senhor. Mas há uma pergunta. Eu não sei se você já fez esta pergunta. Por que que Jesus escolheu 12? Por que que ele não escolheu 10 ou 15 ou qualquer outro número? Por que 12? Porque 12 é um número muito importante na história do povo de Deus. 12 eram os filhos de Jacó. 12 eram as tribos de Israel, que naquele tempo, essa estrutura já não existia mais. No tempo de Jesus, essa estrutura de tribos praticamente já havia sido extinta, sobrando apenas a tribo de Judá. Então, Jesus escolheu 12 por quê? Foi uma atitude simbólico-profética. Porque ao escolher 12, e não 15 nem 10, ele estava anunciando a todos aqueles que ali conviviam com ele, estava anunciando por toda a Palestina o seguinte: Deus está restaurando, Deus está restituindo o seu povo. É o novo Israel de Deus. É o novo povo de Deus. As 12 tribos serão restauradas. Mas não mais formada por apenas uma raça ou um povo. Mas esse novo Israel de Deus será constituído por pessoas de todas as nações, de todas as línguas e de todas as raças. É verdade que, num primeiro momento, os apóstolos, eles recebem a orientação de Jesus para ir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. O primeiro esforço desses 12 era reunir, começando por Israel. Porém, depois da ascensão de Jesus e do derramamento do Espírito Santo, Então, esses mesmos apóstolos, com exceção de Judas, substituído por Matias, no início do livro de Atos. Olha que importante como isso ficou interiorizado na mente deles. Nós precisamos de 12, porque nós precisamos comunicar que sim, Jesus quer uma igreja. Sim, Jesus quer uma comunidade. Sim, Deus quer um povo formado. Já eliminando aquela ideia, eu quero Jesus, mas não quero igreja. Desde o seu início, o Senhor Jesus, ao escolher 12, ali estava o embrião da nova comunidade. Esses vão pelo mundo afora, pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus, pregando o arrependimento dos pecados e convocando homens e mulheres de todas as nações para vir e formar e fazer parte desse novo Israel de Deus, desse povo de Deus. Por isso, então, é que nós entendemos porque o Senhor Jesus escolheu 12 e esse novo povo de Deus formado por judeus e gentios. Agora, quem são os apóstolos? Nas palavras do reverendo John MacArthur, são homens extraordinariamente comuns. Eu diria, gente como a gente. Pessoas com quem facilmente nós podemos nos identificar. Ora com suas virtudes, ora com suas fraquezas, acertos, equívocos, vitórias, fracassos, contradições. Exatamente como a gente é. E uma outra característica notável desse grupo dos 12 é a sua diversidade. Um grupo muito heterogêneo. Um grupo diferente em vários aspectos. Primeiro, de vários lugares, a maioria é verdade da Galileia. Mas de temperamentos, com certeza. De maturidade, também. De posições políticas, então. Você tinha desde um zelote que não pensaria duas vezes em sacar da sua adaga, da sua espada e ir contra um soldado romano, até o outro lado do espectro político do tempo de Jesus, que você tinha o Mateus, um cobrador de impostos, que justamente trabalhava para o Império Romano. Então você tinha gente da extrema esquerda, da extrema direita e do centrão, tudo ali no grupo dos 12. Pessoas diferentes. Todavia, queridos, o aspecto mais importante que nós precisamos ressaltar acerca desses 12 é o fato de que esses diamantes brutos foram moldados e foram refinados pelo Senhor até ao ponto de se tornarem seus imitadores. Pessoas que outras viriam a dizer, eles andaram com Jesus. Então, nesta série, nós vamos conhecer um pouco melhor alguns deles. Então, já quero estabelecer esse recorte aqui. Serão apenas 6 sermões. 6 mensagens. Não vamos dar conta de todos. Mas, em fazendo isso, nós queremos também, olhando para a vida deles, para os seus erros, para os seus acertos, para as suas fraquezas, para as suas virtudes, nós queremos também aprender com eles o caminho da imitação de Jesus. Amém?
Amém.
E com quem a gente vai começar? Quem começa a série, né, pastor Marcelo e Carlos, tem o privilégio de escolher. Eu fui no mais fácil. Estou muito folgado. Eu quero falar sobre Pedro. Simão Pedro. O líder, o mais falante e impulsivo deles. O Pedro pescador, filho de Jonas, o irmão de André. Abram, por favor, Mateus capítulo 16. Enquanto você abre Mateus capítulo 16, versos 13 e 23, saiba do seguinte: depois de Jesus nos evangelhos, Pedro é o nome mais mencionado. E em todas as listas dos apóstolos, ele figura lá primeirão. É indubitável, portanto, a liderança dele. Não dá para negar isto. Ele era um líder potencial. Leitura da palavra do Senhor, que o Senhor Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, aos doze, mas também aos demais, estou falando uma leitura aqui aberta, que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Em dado momento do seu ministério, em meio ao treinamento intensivo com os doze, Jesus os submeteu a um teste, a uma prova relâmpago, de apenas duas questões. A primeira: o que o povo diz sobre mim? Eles não hesitam em responder, pois estavam bem informados sobre o assunto, sobre a opinião pública a respeito de Jesus. E eles respondem, conforme lemos aqui: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e até mesmo Jeremias ou alguns dos profetas. Mas aí veio então a pergunta mais desafiadora, porque pessoal, uma coisa é eu falar dos outros, de terceiros, outra coisa é eu falar de mim. E aí Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Quem vocês acham que eu sou? Por alguns instantes, silêncio. Ninguém queria se arriscar. Então o impulsivo Pedro decide responder pelo grupo e o faz com plena convicção: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, tu és o próprio Deus. Que resposta! E essa resposta de Pedro ensejou uma resposta de Jesus, o texto nos diz. O que o Senhor Jesus disse a Pedro? Um tremendo de um elogio. Jesus disse a Pedro: Pedro, você é um cara super feliz. Verdadeiramente feliz. Você é o cara mais feliz do planeta Terra. Porque a palavra bem-aventurado significa felicíssimo. Pedro, você é uma pessoa super feliz, bem-aventurada, porque você fez a declaração mais importante, mais crucial que um ser humano pode fazer ao longo da sua existência. Porque é uma declaração que diz respeito, inclusive, ao destino da nossa alma. Porque passa por aí. É uma questão de vida e de morte. E você respondeu. E você respondeu exatamente isto. Só que Jesus, ao dizer que ele era uma pessoa bem-aventurada, ele já emenda dizendo o seguinte: mas calma lá. Isso não foi mérito seu. E ele complementa ali, dizendo: isso não foi resultado da sua própria reflexão, dedução. Você não descobriu isso por si mesmo. E nem aprendeu ou foi ensinado por terceiros. Mas isso que você respondeu, Pedro, foi fruto da revelação interior do Pai. Sim, Pedro. O conhecimento espiritual a respeito da minha verdadeira identidade foi dada a você pelo Pai. Por isso, Pedro, é que você é bem-aventurado. Por isso, Pedro, é que você é feliz. E só abrindo um parênteses aqui, irmãos. De fato, quando nós refletimos mais profundamente na confissão de Pedro, e que, em que circunstâncias ela ocorreu, então nós entendemos porque se tratava da revelação de Deus e da obra do Pai. Primeiro, porque Pedro foi muito além da opinião pública. Veja, na opinião pública, Jesus seria no máximo um precursor do Messias, e não o Messias. Pedro vai além da opinião pública, ele capta a originalidade de Jesus, a sua condição única de filho de Deus entre nós. Segundo, essa declaração de Pedro foi feita antes dele ter visto Cristo ressurreto dentre os mortos, ou mesmo antes de Jesus tê-lo convidado ao lado de Tiago e de João para subirem ao monte e ali se transfigurar diante deles e revelar a eles a sua glória. Foi antes. E terceiro, foi no momento em que as hostilidades contra Jesus estavam se avolumando, estavam crescendo e seria tremendamente perigoso e subversivo naquele contexto. Por isso que ele vai lá pelas bandas de Cesareia de Filipe, bem afastado. E ali, Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ainda vai dizer coisas importantíssimas sobre Pedro. Vai dizer que ele é pedra, sobre esta pedra edificará a sua igreja, e vai dar a ele as chaves do reino. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. No meu sermão aqui agora, nós não vamos enveredar por uma discussão aprofundada disto. Não é a minha intenção nesta manhã. Não sei se eu vou te frustrar por causa disto. Mas há livros e livros, teses, dissertações, artigos que vão tratar disto. A mim nesta manhã, eu quero simplesmente dizer para vocês o seguinte. Porque aqui vem toda uma discussão acerca do primado de Pedro, a questão de Papa, etc. Não vou enveredar por isso. Só quero dizer para vocês uma coisa que é dominante na nossa compreensão acerca do texto. Que a igreja está edificada sobre a confissão de Pedro e não sobre o Pedro que confessa. Nesse sentido, a igreja está edificada sob a doutrina dos apóstolos, e por isso que você vai encontrar em Atos capítulo 2, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Paulo vai dizer em Efésios que a igreja está, portanto, edificada sobre apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. E as chaves aqui, no livro de Atos, vai tornar isso claro, que foi dado a Pedro o privilégio, então, de, por meio da pregação, abrir a porta para os 3.000 depois de Pentecostes, para os samaritanos e para os gentios, e assim por diante. E assim toda a igreja. Fechado esse parênteses, vamos voltar aqui para o texto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é só Pedro que é bem-aventurado? É só Pedro que recebeu da boca de Jesus ou esta palavra de bem-aventurança, de felicidade? Ou seja, esse é um privilégio apenas de Pedro? Não, isso mesmo. Essa bem-aventurança, queridos irmãos, essa felicidade pertence a todos aqueles que a semelhança de Pedro, isto é, por obra e graça de Deus, reconhecem e declaram a verdadeira identidade de Jesus como sendo o verdadeiro Deus, Senhor e Salvador. Se você tem feito essa confissão de que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, de que Ele é o Messias esperado, então, essa declaração, essa palavra de bem-aventurança é tua, ela te pertence. Você, aos olhos do Senhor, é verdadeiramente uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa feliz. Eu não sei se essa semana, ou esses dias, ou esses meses, você não está muito legal, você não está se sentindo feliz. E talvez alguém chegue para você e pergunte, você é feliz? E você saiba, não sei. Mas independentemente de como está a tua vida, nessa manhã eu quero dizer a você, que aos olhos de Deus, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa bem-aventurada. A despeito do que o mundo diz hoje sobre Jesus, desde coisas boas, até mesmo negativas, alguns chegam mesmo a dizer que Jesus sequer existiu. É. Nós confessamos e anunciamos que Ele é o Messias prometido, o Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. E sabe por que você pode dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Paulo responde, ninguém pode dizer e afirmar e confessar que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Porque esta confissão, ela transcende a nossa razão. Ela vem como uma revelação do próprio Pai. E nesse sentido, Jesus mesmo vai dizer, numa oração que ele dirige ao Pai, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele diz assim, escute a oração de Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, querido e querida irmã, você que confessa pela fé que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo, o seu Senhor e Salvador. Você é um pequenino, a quem o Pai revelou Jesus, tirou o véu que estava diante dos seus olhos. E a luz da revelação de Jesus brilhou dentro do seu coração. Por isso eu volto a afirmar: receba essa palavra de bem-aventurança na sua vida. Amém? Agora, voltando para o nosso texto. Que bom se nós pudéssemos parar aqui no que diz respeito a Pedro. E sem dúvida nenhuma, a confissão de Pedro foi um momento marcante, um ponto alto na trajetória desse apóstolo de Jesus. Porém, vem uma parte mais sombria. Se você tem uma parte de muita luz no texto, você vai ter uma parte de muita sombra, escuridão. Porque lembre-se da última fala de Jesus para Pedro e para os discípulos: não contem a ninguém ainda. Por que Jesus queria preservar aquele segredo? Justamente por conta do que Pedro vai fazer depois. É fato que Pedro havia declarado: Jesus, tu és o Messias. É fato que tu és o Filho do Deus vivo. Porém, havia um probleminha ali. E lembre-se, queridos irmãos, para nós hoje que já temos toda a revelação completa, é muito fácil a gente fazer qualquer tipo de comentário, ou crítica, ou elogio. Mas a gente tem que se colocar no lugar do Pedro, que tá, a revelação está em processo, está progredindo, eles estão conhecendo Jesus. E daí a gente vai entender o que aconteceu com Pedro. Por quê? Jesus começa a falar então e faz o seu primeiro anúncio da paixão aqui. Qual é o anúncio da paixão? Depois dessa confissão de Pedro, o texto vai dizer: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Note a palavra sofrer. Dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto. Guarda a palavra ser morto. E ressuscitado ao terceiro dia. Isso aí nem chegou nos ouvidos dos discípulos. De repente, Jesus vai falar assim: como eu vou realizar o meu ministério enquanto Messias? Ele é o Filho do Homem. E lá no livro de Daniel, capítulo 7, o Filho do Homem é um líder que conquista o mundo. Como conciliar aquela ideia de Daniel 7 e um Messias que sofre? De Isaías 53. Deu tilt, não bate. Na cabeça de Pedro isso não encaixa. Porque assim como Pedro, todos praticamente pensavam o seguinte: a hora que o Messias vier, ele vai ser um guerreiro, ele vai ser um revolucionário, ele vai botar esses romanos para correr. E ele vai estabelecer a paz e a harmonia, porque a ideia para o judeu do Messias é a ideia da paz e harmonia completa. Isso virá de um modo vitorioso, de um modo triunfal. O senhor vem falando de morrer, de sofrer, mas isso é derrota. Isso não é vitória. Então não encaixou. Não encaixou. E daí é que a gente olha para essa cena depois e a gente fica assim um tanto quanto desconfortável, porque é uma cena desconcertante. Porque no momento Pedro é aprovado, é elogiado, é bem-aventurado, é inspirado, instrumento de Deus. É pedra. Mas no outro momento Pedro é pó. É pedra, só que de tropeço. Como entender isso? Porque nesse momento Pedro vai receber uma censura da parte de Jesus, uma repreensão da parte de Jesus, que se eu tivesse no lugar do Pedro, não sei se eu continuaria seguindo Jesus. Acho que alguns dos discípulos disseram assim: nossa, ele podia ficar sem essa, não? Porque não parece tratar da mesma pessoa, um paradoxo. Num primeiro momento ele tem um rompante de fé, e no outro, um rompante de porta-voz de Satanás. Como pode ser isso? E a impressão que a gente tem é que Pedro estava super bem intencionado. Queridos irmãos, pois é. É por isso que Pedro recebeu a repreensão de Jesus, porque o texto vai dizer que ele quis dar uma liçãozinha para Jesus. Jesus, vem cá. Ele se sentiu bom, ele foi elogiado, falou: bom, eu estou com tudo, ninguém dá prosa, né? Como é que é? Jesus, vem cá, preciso te ensinar alguma coisinha. É o seguinte, para com essa conversa aí. Ah, esse negócio de cristianismo com sofrimento, ah, para com isso. O negócio é coaching. Ah, esse negócio de sofrimento, eu não vou lá para a igreja para ouvir que eu vou sofrer na vida. Tá louco? Já tenho tanto sofrimento durante a semana, vou no domingo, o pastor fica enfiando na minha cabeça lá coisas que eu não quero. Para com isso, Jesus, para. Você não vai para frente com esse discurso. Você não vai encher a igreja. Está amarrado. Né? Pois é. E ele repreende a Jesus. E o termo grego aqui é o mesmo para repreender demônio, que Jesus usava quando repreendia os demônios. O Pedro repreende Jesus como se Jesus fosse o demônio. Não é pesado? Jesus, para com isso. Ele condena a atitude de Jesus com a linguagem mais forte possível. Aí não teve outra, né? Jesus já chuta o pau da barraca aqui e diz: arreda Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Arreda é vai lá para trás. É lá que é o lugar do discípulo. O discípulo não é batedor que vai à frente, é o que vai atrás, seguindo os passos de Jesus. Arreda. E Jesus procurou mostrar a Pedro que naquele momento ele estava agindo como Satanás, na medida em que queria afastar Jesus do caminho da cruz, da sua missão redentora, como Satanás tentou fazer lá no deserto, na tentação. E nesse sentido, Pedro estava sendo para Jesus uma pedra de tropeço, pois o seu conselho se constituía numa cilada, numa armadilha para Jesus cair direitinho, para que Jesus viesse a tropeçar e assim se desviar do seu dever. Porque ele vai dizer: é imperiosamente necessário que eu vá para Jerusalém. E aqui, queridos irmãos, aprendam o seguinte: ser pedra de tropeço ou motivo de escândalo não consiste apenas em induzir os outros ao mal, mas em afastá-los do bem ou do melhor. Como Pedro estava querendo fazer com Jesus. E aí Jesus fala: Pedro, você está cogitando das coisas dos homens e não de Deus nesse momento. Você está considerando as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus, Pedro. Por isso ele vai lembrar a Pedro que o seu lugar em relação a Jesus não é o de adiantar-se e ensinar-lhe os caminhos que deve percorrer, mas colocar-se atrás e tão somente segui-lo. E aí trazendo para nós, e hoje, queridos irmãos e irmãs, eu e você, nós que somos bem-aventurados e felizes por confessarmos que Jesus é Senhor das nossas vidas, que Ele é o Messias e o Deus vivo, o Deus que dá vida. Podemos, eventualmente, cometer o mesmo deslize ou os mesmos equívocos que Pedro? O que vocês acham? Pense aí. Eu penso que sim. Quando? Três coisas só, quero só nominá-las. Primeiro, e é uma tentação da igreja e do cristão, do pregador. Na medida em que nós esvaziamos o valor, a centralidade e a necessidade da cruz. Quando nós não pregamos mais o Cristo crucificado. E a mensagem da cruz continua sendo escândalo para judeus e loucura para gentios. Continua sendo. Não tem por onde. E por isso, há uma grande tentação na história da igreja cristã de esvaziar a mensagem da cruz. Vamos pregar outras coisas, mas não vamos pregar sobre a cruz de Jesus, sobre o Filho de Deus que se entregou por nós. Segundo, quando na nossa vida cristã nós vivemos um cristianismo sem cruz, sem discipulado, sem santidade e sem compromisso. Em outras palavras, nós vivemos uma graça barata. Dietrich Bonhoeffer vai dizer sobre isso. A graça barata é aquela graça onde você tira a cruz, compromisso, discipulado e santidade de vida. Então aí, eu posso estar indo no caminho lá do Pedro, nessa segunda parte. Quando eu não quero seguir o caminho de Jesus, porque ele vai dizer aqui, quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e me siga. Não tem como. É uma identificação com Jesus na sua morte. É o meu ego sendo crucificado com Cristo, para que eu possa experimentar a ressurreição de uma nova vida. Terceiro, na medida em que nós vivemos pelos valores e princípios do mundo, e não pelos valores e princípios do reino de Deus. Quando nós ficamos somente cogitando das coisas deste mundo. E cogitar das coisas deste mundo, meus irmãos, entendam, não significa apenas em pensar em assuntos diferentes, mas pensar nos mesmos assuntos com outros olhos. Porque ninguém está pedindo para você ficar alienado. Mas é olhar a vida, olhar o mundo com os olhos de Deus e na perspectiva de Deus. E não com os valores deste mundo que não se conforma à vontade de Deus do presente século. É nesse sentido que a gente vai aprender com Pedro. Eu chamo a banda aqui, eu já estou concluindo. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Ser imitador de Jesus, não a salvação, como diz o... Acho que Billy Graham dizia que a salvação não nos custa nada, mas o discipulado custa a vida inteira. Ser imitador de Jesus, em primeiro lugar, significa agradecer e louvar a Deus, porque Ele nos chamou, nos deu a revelação de poder confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você não teria feito isso sem a obra do Espírito Santo na sua vida. Então, agradeça a Deus por isso. Segundo, ser imitador de Jesus significa aceitar as repreensões que a palavra traz para a gente voltar para o caminho. E o Pedro aguentou o tranco. Ele não fugiu. foi aprender a duras penas. Mas você vai ler lá no livro de Atos, capítulo 5, esse cara apanha. Ele sai feliz da vida por poder sofrer pelo nome de Jesus. E depois da sua primeira epístola, ele vai escrever aos cristãos, dizendo: olha, não estranhe o fogo ardente da provação que vem sobre vós. Mas fiquem firmes. Amém. Porque a glória virá. Amém. A glória virá. Glória. Amém? Amém? E que Deus nos encha cada vez mais os pensamentos dele. Pensai nas coisas que são lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Amém. Que o Senhor Jesus nos ajude a caminhar esse caminho do Pedro. Que não é fácil. Mas que cada um daqui pode trilhar pela graça e bondade de Deus. Amém? Deus nos abençoe.